Amigos ouvintes, a todos muito boa noite, bom dia, onde quer que estejam. Esta é a 98ª edição do programa Cientistas da Informação em Angola, apresentado por Serafim de Oliveira. Comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, bom dia!
Muito bom dia, vamos então dar início ao nosso programa.
No 43º aniversário da independência de Angola, como é a vida dos angolanos numa perspectiva social, económica e política?
Passado 43 anos de independência, em Coimpelá, é o partido que governa Angola desde a independência até hoje, não proporcionou, ao fim de 43 anos, aquilo que até o próprio presidente Coimpelá, Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola, pretendia, que os angolanos tivessem uma vida digna no seu próprio país. A maioria da população vive em extrema pobreza. Os 100 bilhões de dólares que durante décadas o Gabinete de Reconstrução Nacional os distribuiu a seu belo prazer e cujas obras verificamos estarem em decadência, outras que ultimamente não se fizeram e que serviu apenas para enriquecer uma classe ligada a todos aqueles que dirigiram o país sob o guarda-chuva de José Eduardo Santos, Presidente da República e também Presidente que foi do MPLA até setembro de 2018, os angolanos, nesta perspectiva social, pouco ou quase nada têm que usufruir do bom. Em termos de saúde, sabemos perfeitamente que grande parte dos hospitais nas 18 províncias de Angola e mesmo na capital estão numa situação de degradação, a precisarem de obras. A nível de recursos humanos, deficitários, em termos de médicos, enfermeiros, auxiliares médicos, a nível de medicamentos hospitalares, a nível da educação, estamos com milhares e milhares de crianças ainda fora do sistema de ensino. Temos professores a reivindicar salários e seus benefícios e suas carreiras. A nível também, falamos na saúde, o mesmo se passa, essas reivindicações, que não são mais que o mostrar o descontentamento por essa má governação que o MPLA tem feito. A nível da economia, estamos numa fase em que João Lourenço, através da sua diplomacia económica, que mais parece uma diplomacia de endividamento, de empréstimo em empréstimo, não conseguimos ainda vislumbrar, no OGE pelo menos não vimos isso, e estamos a falar do OGE 2018, estará em discussão, ainda foi hoje apreciado na Assembleia Nacional e feito o respectivo relatório na lei que acompanhou o OGE 2019, que será discutido e aprovado até 15 de dezembro, em comissões, primeiro uma aprovação, como sabemos, em plenária, e será discutida depois nas comissões de especialidade. A economia prevê, hoje é 2019, um crescimento económico na ordem de 1,5% e também o barril de petróleo vai rondar os 68 dólares. Nós lembramos que esse preço no OGE 2018 era 50 dólares, quando no mercado internacional do Brent chegou a passar os 80 dólares. Situando-se numa média de 75, o que o governo prevê um encaixe de 4,5 bilhões de dólares parece que vai servir para diminuir a dívida pública. Uma inflação a rondar os 20%. Por isso, o que os angolanos têm numa panorâmica de 43 anos de independência é que, efetivamente, não podem estar, na sua maioria, muito satisfeitos, por grande parte das suas necessidades, principalmente as necessidades básicas, ainda não estão plenamente satisfeitas e muito aquém das expectativas e promessas que o MPLA fez desde a independência até hoje.
Carlos, como compreender, por exemplo, que ao longo desses 43 anos fomos nos endividando a ponto de, por exemplo, não sabermos de certo quais são as dívidas privadas das companhias, de grandes companhias nacionais, como é o caso da Sonangol, Indiama e tantas outras, por um lado. Segundo, como foi possível nós termos chegado ao ponto de hoje termos um ponto, quer dizer, 1% da população angolana ser chinesa no nosso país? Como é possível isso?
Isso é possível devido a uma governação que o MPLA tem tido ao longo destes anos todos, destas décadas. No que diz respeito ao sentido da dívida pública, engloba também, ou devia englobar também, a dívida da Sonangol e de outras empresas públicas que dependem do OGE para terem dotações orçamentais para viverem e sobreviverem enquanto empresas. Se somarmos essas dívidas, não estaremos a falar nem em 70% nem em 80%. Estaremos a falar em mais 100% do PIB. O termos cerca de 1% de chineses, provavelmente uma estatística a ser confirmada, isso deve-se a todos aqueles acordos ditos secretos que acompanharam todos os empréstimos e financiamentos da China a Angola desde 2002 até hoje, o que permitiu de alguma forma entrar milhares e milhares de chineses sem um efetivo controle dos serviços de estrangeiros e, por conseguinte, quando fazem operações de resgate, como esta que está a acontecer, que são um dos temas do nosso programa, e que ainda há semanas atrás foram enviados para o Congo, congoleses, dentro de uma dessas operações, nós não verificamos isso em relação aos chineses. Provavelmente, não se quer dizer que haja, dentro desta operação, um sentido discriminatório ou de isentar de operacionalidade de determinada nacionalidade. Mas presume-se de que esses acordos em que acompanham empresas chinesas que vêm a beneficiar em Angola esse mesmo crédito e lhes é adjudicado previamente obras para o qual já sabem que vão trabalhar e ganhar dinheiro que depois os angolanos pagarão tudo isso. Por isso, essa é a única explicação que se pode encontrar dentro de uma gestão desses financiamentos externos provenientes da China, que se fazem acompanhar de empresas chinesas e de mão de obra chinesa, que vem, efetivamente, atingir aquilo que ainda esta semana falava-se, no fim da semana, em 35% de desemprego entre os 20 e 24 anos de pessoas que, efetivamente, nunca tiveram a oportunidade de um emprego.
Carlos, sem exagero, ou seria exagero dizer que o MPLA não se consegue manter no poder sem o apoio chinês financeiro? E Deus sabe o que mais?
A maior parte dos países do mundo é conhecida a influência económica, o poder financeiro, na sustentabilidade do sistema político. Embora se teorize na ciência política de que a política é que comanda o sistema no país. Mas o que de facto vem acontecer, e se falarmos e tivermos bem presente essa cimeira China-África ou África-China, da grande preocupação desta grande potência mundial em ter uma influência crescente em Angola e dos países africanos em que a China aposta seriamente. Por isso, diretamente pode-se pensar que há uma grande influência, uma interligação da China em relação a Angola, aproveitando esta situação de crise económica anunciada por José Eduardo Santos em dezembro de 2014 e que vem até hoje, e que João Lourenço ainda não conseguiu dar indicativos precisos e de ânimo e de esperança aos angolanos de que a curto prazo as coisas possam vir a mudar. E repare-se, ainda voltando a esta temática do OGE, do Orçamento Geral do Estado de 2019, em que se prevê que o crescimento do setor não petrolífero seja muito acima do setor não petrolífero. Mas ainda hoje, com a presença do presidente da ENI, em que dizia que o seu investimento foi crescendo em Angola e ainda vai crescer mais, em moldes que possa, a curto prazo, produzir mais de 60 mil barris dia, o que permitiu o executivo angolano fazer uma estimativa de que a curto prazo possa atingir uma produção de 1,5 milhões de barris por dia. Ora, isso quer dizer de que, para além do discurso político, a grande aposta em termos de receitas fiscais, de receitas para o Orçamento Geral do Estado, o executivo angolano ainda comete o erro de se sustentar nas receitas provenientes da exploração petrolífera. O que é isto dizer? Também parte dos empréstimos contraídos não só à China, mas outros, substancialmente vão ser pagos com essas receitas provenientes da produção petrolífera.
Carlos, preocupa-nos bastante que tipo de acordos secretos são esses entre o MPLA e a China?
Mais entre um executivo controlado pelo MPLA, titulado Poder Executivo, que é uma situação que vem de José Eduardo Santos, e como são secretos, nós não sabemos até que ponto é que esses acordos, em que termos é que eles existem, que prazos é que têm, e se vincula o Presidente João Lourenço aos mesmos, ou se ele, para receber este novo crédito chinês, estará também a contratar acordos de âmbito secreto. Não tem sido aflorado esse tema com João Lourenço, mas foi com José Eduardo Santos. Bem, não temos dúvidas nenhumas de que os empresários e agentes económicos angolanos têm, efetivamente, problemas em conseguirem fazer parcerias dentro do âmbito da contratação pública, que assim obriga, com empresas chinesas, e mesmo no âmbito da nova lei do investimento privado. Por isso, os empresários angolanos, ainda hoje, numa reunião do banco BPC, em que anunciava 5 milhões de créditos para financiamento a projetos empresariais, provenientes desse dinheiro do BAD, do Banco de Desenvolvimento Africano, e que exige 80% é financiado, mas que os empresários têm que ter 20%. E eles, com maior franqueza, diziam que não têm essa publicidade, essa possibilidade de assumir esses 20%, porque não têm dinheiro para investir. E este é que é o real problema quando falamos em diversificação da economia, quando falamos no setor não petrolífero.
Carlos, vejamos o seguinte, até que ponto é que essa presença chinesa em Angola poderá estar a influenciar o nosso pensar político, económico, social?
Bom, é conhecido em termos sociais que a comunidade chinesa não é como as outras comunidades. Eles vivem um bocado entre eles. As influências começam a vir ao longo do tempo, ao longo dos anos, pelo intercâmbio que começa a haver em termos de cultura, em termos de formação de quadros e outros. Por isso, entende-se como natural que isso venha a acontecer, faz parte das regras.
Perfeito. Carlos, mudança de assuntos. A operação resgata em Luanda, os seus objetivos e resultados nos primeiros dias.
Bom, esta operação, que teve início esta semana, na terça-feira, visa resgatar valores morais, repor uma autoridade de Estado como se essa autoridade tivesse desaparecido. Pelo menos a maioria dos angolanos não tem a noção de que tivesse efetivamente havido algum problema de perda de soberania ou que estivesse em perigo uma situação de perda de poder com cidadãos estrangeiros, mas também tem como objetivo ir regulamentar atividades da Zunga, das Jungueiras, do mercado informal, aproveitando também diminuir a criminalidade com essa mesma ação. Passados que são 2 dias, verifica-se em algumas ruas de Luanda, em alguns sítios onde a Zunga atuava, onde os vendedores ambulantes atuavam, em alguns estabelecimentos nas mãos de estrangeiros, nomeadamente o do Mercado dos Correios, que era conhecido e é conhecido pela venda de peças, de automóveis, desmantelados, motores e por aí fora. em que as pessoas, com algum receio, abandonaram as ruas, abandonaram mesmo os mercados. Alguns mercados que foram criados, que estavam vazios, acabaram por ser preenchidos, mas grande parte deles continua vazio. E depois a reação das pessoas, que afeta bastante o seu próprio rendimento, porque verificamos que essas pessoas sobrevivem no dia a dia. Se têm dias que não conseguem vender nada, não conseguem comprar o pão e o que é necessário da cesta básica para alimentar a família. Se isto for uma operação que se vai prolongar algum tempo, vai criar sérios problemas nestas pessoas que sobrevivem no mercado informal, porque nunca tiveram oportunidade de emprego, nunca estudaram na sua maioria, por isso têm um nível escolar baixo, têm poucas oportunidades no mercado informal para alimentar as suas famílias. E houve uma pedida partições fiscais para conseguirem os seus números contribuintes e dessa forma começarem a trabalhar na legalidade, a contactarem as administrações municipais, e estamos a falar da capital, em Luanda, em que as administrações municipais triplicaram o serviço em termos de enchente e filas de pessoas preocupadíssimas com esta operação de resgate, em que limitavam-se a receber os documentos e a dizer que documentos é que as pessoas entregavam e ser enviado para o governo provincial e o setor de comércio e os outros setores que tutelam as atividades emitirem os documentos necessários às mesmas. Quer isto dizer que com a Operação Resgate não foi acompanhado por uma devida organização por parte do Executivo em que rapidamente conseguissem colocar essas pessoas dentro do quadro legal, ou seja, passar do mercado informal para um mercado formal. Foi uma operação força que está nas ruas com muita polícia, com tropa, com serviço de investigação, com fiscais, etc. Mas, infelizmente e como sempre, não houve da parte do Executivo uma preocupação em criar os meios necessários para, com alguma rapidez, assimilar essas pessoas com o mercado formal e, dessa forma, rapidamente, possibilitar que as mesmas continuem suas atividades e continuem, efetivamente, a sobreviver. Por isso, foi uma operação que, atendendo a estas duas situações, mal pensada, mal legislada, mal organizada, em que apenas houve a preocupação de intimidar, dar um ar repressivo, assustador, e não tiveram a capacidade, não têm tido a capacidade organizativa para corresponder em conformidade com as exigências que eles próprios puseram na rua, quer para nacionais, quer para estrangeiros. Por isso, quando se concebe uma operação de resgate com esta envergadura repressiva, cujo objetivo foi publicitado pelo Executivo, que para além de pedagógico tinha o interesse de legalizar essas mesmas atividades, mas não está a corresponder o que se calhar pensavam que as pessoas iriam ter uma outra reação, provavelmente. Mas o que é certo é que isto é uma preocupação, principalmente para aqueles que precisam rapidamente de retomar as suas atividades, porque é no dia a dia que ganham o pão para alimentar as suas famílias.
Carlos, alguns dos estrangeiros que foram visados durante essa operação resgata consideram multicaixa para os oficiais da nossa Polícia Nacional. Mas o que é que nós estamos aqui a falar?
Isso é um aspecto negativo que o Comandante-Geral, o Comissário responsável, veio alertar as suas forças de segurança para que casos negativos como esse não acontecessem. Mas, curiosamente, vamos-nos apercebendo de que esses vendedores ambulantes, essas jungueiras, compram as suas mercadorias nos armazéns. E, ao que parece, esses armazéns não estão a ser incomodados. E aí também existe a fuga fiscal. Porque grande parte dessas jungueiras, como não estavam legalizadas, não tinham número contribuinte, não iriam pagar imposto, também compravam sem fatura. E, se formos a ver, se considerarmos o universo, a título de exemplo para os ouvintes entenderem melhor, se considerarmos o universo de milhas zungueiras que se vão fornecer ou que se vão, ou vão comprar os produtos que vendem a esses armazenistas e alguns até são importadores desses mesmos produtos, eles não faturavam e não estão a ser incomodados. E sabe-se que por trás os proprietários, alguns são estrangeiros, bem colocados, junto a pessoas influentes, e outros são os influentes detentores desses mesmos armazéns. Ora, dá a ideia que esta operação resgate está a atingir o povo, está a atingir a raia miúda, está a atingir os mais desfavorecidos, enquanto que devia ser uma operação global, completa, fiscalizadora, desde o importador, o armazenista, o vendedor ambulante, e dessa forma os resgates financeiro e fiscal legal seria muito mais completo, teria ou cumpriria os objetivos para o qual foi idealizado e está a ser executado.
Então, é o seguinte, como se vai atrás, digamos, de estrangeiros africanos e não se quer ir atrás dos chineses, por exemplo?
Ainda no primeiro tema abordámos essa situação, provavelmente porque essa comunidade chinesa de alguma forma é considerada uma comunidade que está legalizada, está enquadrada na área dos investimentos que vieram com os financiamentos. Por isso não sabemos exatamente o porquê, embora em alguns casos também tenha sido apreendido situações ligadas a empresários chineses. Isso até a própria televisão passou alguma dessas situações, principalmente nas províncias. Mas, portanto, também temos que ver, não sabe como é que alguns setores, a lei vê, a nível da lei comercial, por exemplo, as cantinas, que os estrangeiros não podem explorar, está reservado aos angolanos. E sabemos também que, ilegalmente, esses angolanos, alegavam coisa que não podem fazer, não está previsto na lei o aluguer de alvarás, mas faziam-no com os estrangeiros. Ora, se grande número desses estabelecimentos são pequenas, áreas de atividade económica reservada só a angolanos, dificilmente os estrangeiros vão conseguir legalizar os seus negócios em seu nome. Isso é algo que vamos ver com o Ministério do Comércio, como é que a Direção de Comércio do Governo Provincial de Luanda vai resolver esse problema.
O Kwanza continua a desapreciar-se face ao dólar e o euro, criando dificuldades aos cidadãos e empresários.
Quando se fala em ambiente de negócios, fala-se também, basicamente, na moeda. Ora, por vezes, nas políticas macroeconómicas, faz-se, ou monetárias, mais exatamente, faz-se uma depreciação, a perda de valor da moeda para aumentar a exportação, embora isso crie desinflações, um efeito ao contrário, que torna as importações mais caras. Mas não é o caso. Isto está a acontecer exatamente porque a política monetária definida não só pelo governo, mas pelo governador do Banco Nacional de Angola, está-se a traduzir numa depreciação, ou seja, o Kwanza está a atingir o valor que efetivamente é o valor mais real dele. Artificialmente, manteve-se o dólar, o Kwanza, em relação ao dólar e ao euro, em relação às divisas, num valor que não era real. Por isso é que no banco, por exemplo, tivemos no princípio do ano, ou no último trimestre do ano passado, em relação ao dólar, que era de 120, 130, 150 dólares, e agora está no dobro. E naquela altura, quando estava 150, já o dólar no mercado informal, nas quinguilas, estava um valor de 300 e 400. Aquilo que o Banco Nacional de Angola, a política monetária vigente, está a deixar que o mercado monetário e financeiro se regule por si só. E esta depreciação, esta aproximação, isto vai chegar a um ponto que o mercado informal das quinguilas, de troca de câmbio de moeda na rua, desapareça, porque estará muito equiparado aos valores do próprio banco. E mesmo nos leilões, o BNA entrou numa fase, no mês de novembro, de vendas diárias. Prevendo-se que até que no mês de novembro possa vir a vender 850 milhões de dólares para os fins que os bancos comerciais agora têm de acordo com os pedidos dos seus clientes. Há sempre aqui uma suspensão, digamos assim, de que o banco comercial vai satisfazer os seus melhores clientes. Mas não deixa de ser só uma suspeição. Mas, na verdade, isto indica, em termos de ambiente de negócio, que o investidor nacional e uma maior preocupação, o investidor estrangeiro, quando vai investir, no comércio, ou nos serviços, ou até na produção industrial, sabe que no dia seguinte o seu produto terá que ser corretivamente, fazer uma correção do preço sob pena de estar a perder dinheiro. Ora, se no OGE 2019, com o objetivo de ter uma taxa de inflação de 219 de 20%, ora, nós temos aqui um grave problema com as importações. Como não temos uma grande produção interna, como não temos uma diversificação da economia, como ainda importamos grande parte de produtos e serviços das nossas necessidades, isto vai nos custar cada vez mais. Ou seja, o cidadão que já ganha pouco ainda vai pagar mais para ter acesso aos produtos que são importados. Hoje, mas o governo do BNA deu exemplos que se importava 50 milhões de carne todos os meses, que em ordenados e vencimentos para os expatriados rondará os 100 milhões de dólares por mês e que é necessário produzir e diminuir as importações. Pois, mas ter uma agricultura financiada e apoiada, ou umas pescas financiada e apoiada, ou uma indústria transformadora que crie emprego também apoiada, pois, isso é o que não se tem. E por conseguinte, não há evolução adequada, positiva, ao discurso político e aquilo que é uma estimativa de receitas e despesas, que é o OGE, o Orçamento Geral do Estado 2019, com a mesma realidade. É aquilo que nós andamos a dizer em programas anteriores, que efetivamente verificamos agora.
Mas, Carlos, vejamos o seguinte, não é tempo de o chefe do executivo pensar em substituir toda a sua equipa económica?
Ao que parece, não é essa a grande preocupação. Até porque vai substituir por quem? Por novos elementos provenientes do seu partido, o MPLA. Por isso, há o pensamento errado de que quadros qualificados e técnicos só no MPLA. Ou então voltamos à situação anterior de um ano atrás, a um ano e meio atrás, que para se pertencer a uma equipa, seja qual for, do executivo, ou de um governo provincial, ou de uma administração, onde o MPLA domina, é preciso ter cartão de partido. E primeiro tem que ter o cartão de partido, depois o seu currículo, depois a sua experiência profissional. E isso não é aquela política de inclusão prometida em campanha eleitoral pelo candidato João Lourenço, hoje Presidente da República e Presidente do MPLA.
Até que ponto é que esta posição, este comportamento poderá, digamos, fragilizar a nossa debilitada convivência social?
A convivência vivência social, digamos que a sociedade civil, a população, não vê grande diferença nesse aspecto daquilo que era o antes e aquilo que é o agora. E preocupa-se que no futuro seja assim. Agora, se nós vamos ter, por exemplo, o FMI a dar apoio técnico, há também dinheiros da União Europeia e do FMI e outros para ajudar a qualificação, a formação, a eficiência da máquina da administração pública, de todas essas equipas que estão a trabalhar, porque já foi detectado essas deficiências e é reconhecido pelos próprios. Mas isso pode demorar algum tempo. Mais fácil seria ir ao mercado e, a nível de recrutamento, ir buscar os técnicos que Angola já tem.
Mas esse tipo de marginalização, esse tipo de marginalização, Carlos, pode até certo ponto, digamos, comprometer mesmo a própria integração social das etnias do país, digamos.
Sim, de alguma forma. Resulta também num descontentamento crescente, porque fica uma maioria de fora a ver que apenas privilegiam determinados homens e mulheres angolanos em detrimento de outros. Digamos que, havendo um concurso público para formar uma determinada equipa de trabalho em determinadas áreas, que possa-se incluir a partidários, pessoas que não têm qualquer conotação política ou partidária. Mas o que é certo, quando há exonerações e nomeações, na maioria dos casos, começa a aparecer uma ou outra situação, mas a níveis muito pouco importantes em termos de decisão. Isso não quer dizer que não deixa de haver legitimidade da parte do MPLA em governar com os seus quadros, com os seus homens e com as suas mulheres filiadas no partido do MPLA, que fazem parte da estrutura do executivo, dos governos provinciais e das administrações. É por isso que cada vez mais é importante que chegue 2020 com as eleições autárquicas, para aí sim haver a oportunidade de candidatos independentes e também filiados nos partidos próximos da comunidade, que a comunidade lhes reconheça a competência e, dessa forma, começarem-se a resolver os problemas, efetivamente, do povo, que não dependa tanto do governo central. Vão dizer que começaram há semanas atrás com a desconcentração do poder, que já foi tema também de um dos nossos programas, com essa desconcentração do poder nos governos provinciais, para que depois os governos provinciais façam essa desconcentração para a administração municipal. Mas o mal da questão está lá, é que são todos do MPLA. Por isso, estão ali para agradar os chefes, estão ali para agradar, em primeiro lugar, o partido e, em segundo lugar, resolver os problemas e as necessidades do povo. E esse modelo, em 43 anos, está caduco, já não funciona, nunca mais vai funcionar. E as autarquias, as eleições autárquicas, vão mostrar na prática, na execução das políticas do autarca, na solução dos problemas da comunidade, que efetivamente esse é o caminho e já vamos tarde.
Carlos, por fim, o Executivo pretende atingir a curto prazo o aumento de receitas petrolíferas, crescendo a produção para 1,5 milhões de barris diário, enquanto que no Orçamento Geral do Estado de 2019 indica que o setor não petrolífero é que vai ter mais crescimento.
Nós no programa já falámos já sobre esta situação e nos programas anteriores temos salientado o que é estas diferenças quase antagónicas que aparecem no GE 2019. E as declarações de responsáveis do governo, do executivo, vão-nos surpreendendo. Que é o caso, por exemplo, esta situação em que no OGE é identificado um crescimento um pouco ou quase nada em termos de crescimento do setor petrolífero e, de repente, com a presença do presidente Eni em Luanda, vem-se dizer que a produção petrolífera vai crescer substancialmente e atingindo os tais 1,5 milhões de barris dia, quando efetivamente todo o OGE, ou foi apresentado dessa forma, apontava para um crescimento muito maior do setor não petrolífero. Mas, de facto, continua a haver uma dependência excessiva da produção petrolífera e das receitas daí provenientes para dar sustentabilidade a grande parte das receitas deste OGE 2019. E o resto é uma conversa, é discurso político, é efetivamente estar a falar em coisas quando na realidade eles veem que têm muita dificuldade em apoiar os empresários, em apoiar este setor não petrolífero, ou seja, a tal diversificação da economia. Isto só se consegue exatamente com uma assessoria e com um apuramento de resultados das entidades estrangeiras que, estando a trabalhar com o executivo angolano ou com os governos provinciais nos diversos programas, quer da energia, quer na produção industrial, agropecuária, agricultura, estejam a acompanhar efetivamente os projetos e a perceberem-se de que os custos inerentes a produzir seja o que for, depois o produto final estará a um preço muito mais elevado do que aquele que chega aos portos de Luanda importados para serem vendidos a essa população. E repare-se que ainda há bocado estávamos a falar daquela operação do resgate, está a provocar também uma outra situação, é que não sabemos ao certo qual é a dimensão quantitativa financeira do mercado informal em relação ao mercado formal. O que sabemos sim é que se essas pessoas que estão no mercado informal não têm atividade, não têm poder de compra, baixa grande parte do consumo. E que se baixar muito o consumo, os produtos produzidos ou importados não se vendem. Isto depois vamos ver como é que as tais equipes técnicas que constituem o apoio aos auxiliares do titular do Poder Executivo, que são os ministros e secretários de Estado, vão resolver esse problema.
Carlos, continuação de um fim de semana e até à próxima edição. Um abração, Carlos.
Um bom final de semana, um bom fim de semana, um grande abraço a ti, para os nossos ouvintes e cá estaremos na próxima semana.
Um abração, Carlos.
Um grande abraço.
Quando a vida já ia para frente, e agora onde você? Me diga o som, minha gente. E atiraram para as telas, onde o frio queima como o sol, sem luz, sem dinheiro. E é tão longe o rio. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? Sempre que olho para frente, logo me desfaço. Zungava vendendo, pra cara tira aquele fundido. Fui rasteirado, cangado, meus mambos passaram que elas estão. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? O que é que eu faço, meu irmão? Fui bonito pro estado, com aquele salário coxido. Pra sobreviver, pisava arroz com peixe frito. Trabalhei, trabalhei, linda gente, comer. Salários em atraso, mesmo assim aguentei. Fez vejam só minha gente, meu salário, meu salário. Não foi essa minha a liberdade que eu sonhei. Não foi essa minha a liberdade que eu sonhei. Tanta dor e desespero, independente, porque vieste afinal. Trabalho, pra que te quero? Me transformaste num povo imaginal. Peguei na minha mutimba, fui fazer bispo arrojado. A polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 ai. Ai, batuqueiro também não quer ser. Ai, 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 ai. Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora está batido. Ser político agora está batido. Tanta dor e desespero, independência, porque este afinal trabalho. Pra que te quero? Transformar-se num povo imaginal. Peguei na minha mutima, fui fazer bispo arrojado. A polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 ai. Batuqueiro também não quer ser.
Ai,
ai, ai, ai, ai. Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora está batendo. Até mostrar que somos a gente. Altos públicos, alto envolve. Altos públicos, não protegerá. Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora está batendo.
Ser político agora está batendo.